Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, ouvintes. Estamos em mais uma hora do agronegócio e vamos ouvindo aqui no fundo essa coisa linda do Rolando Boldrin. Vide, vida marvada. Que maravilha de música.
Corre um boato aqui onde eu moro, e as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra que me radinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada.
Neste A Hora do Agronegócio teremos notícias e considerações muito importantes. Por exemplo, uma entrevista com Almir Meirelles sobre por que beber leite. Você precisa saber por que beber leite. Teremos também uma entrevista especial com o governador Pedro Tax do Mato Grosso, um estado que está crescendo 2,9% neste ano. E uma coisa nova, nosso querido amigo Vanderlei Nogueira, do futebol da Jovem Pan, comentando coisas interessantes do agronegócio com o mundo do esporte e do futebol.
As últimas do agronegócio.
O economista Ivan Vedequim me informou os seguintes números muito interessantes sobre a mulher, já real e importantíssima no agro. As mulheres tomaram crédito de quase 5 bilhões de reais na safra passada na região sul do país. No sudeste, 4,5 bilhões de reais. Centro-oeste, na mesma proporção. E no nordeste, mais de 2 bilhões de reais. Mas com o número lá no nordeste, imenso de mulheres contratantes. Foram 405 mil contratos. O total revela que as mulheres contrataram mais de 17 bilhões de reais do crédito rural. Isso quer dizer 25% do total dos contratos. São 659 mil contratos realizados por mulheres no crédito rural, representando 15% do total do volume monetário. Ou seja, onde elas já são as cabeças e líderes, fica cada vez mais explícito o papel da mulher no novo agronegócio. Agora, imagine, ouvinte, onde ela já manda, só que não aparece. O agro é mais feminino do que poderíamos imaginar.
Responsável por quase 56% das exportações do Rio Grande do Norte, as vendas de frutas e castanhas vêm recuando neste ano. Esse é o reflexo dos preços mais baixos alcançados no mercado internacional e uma forte redução nos volumes de castanha de caju e bananas frescas, culturas mais afetadas pela seca. Os dados da Secretaria do Comércio Exterior mostram uma queda de 3,4% das exportações no estado no acumulado entre janeiro e setembro. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Luiz Barcelos, a região semiárida está enfrentando um déficit hídrico histórico e a fruticultura se prejudica sem investimentos de obras estruturais.
A maior feira de inovação em máquinas agrícolas do mundo está acontecendo na Alemanha e conta com mais de 2.900 expositores internacionais. A Agritécnica deve reunir mais de 400 mil visitantes em 7 dias de evento. Todos os anos, os técnicos, engenheiros e pesquisadores da Sociedade Alemã de Agricultura avaliam as máquinas e equipamentos lançados pelas empresas e certificam as 5 maiores inovações do setor. De acordo com a organização, 10 estandes foram locados por empresas e entidades brasileiras. A feira alemã é 2 vezes maior que a AgriShow, principal evento de tecnologia agrícola realizado todos os anos em Ribeirão Preto, São Paulo.
Os lucros pressionados por 3 anos de queda nos preços de produtos agrícolas estão fomentando a decisão de alguma das maiores empresas de agronegócio do mundo se unir no que deve ser a primeira grande transformação do setor em pelo menos uma década. A Syngenta está negociando uma potencial fusão com a divisão agrícola da DuPont, que também discute outro possível acordo na área agrícola com a Dow Chemical. As discussões estão nos estágios iniciais, mas ganharam força desde que a Monsanto desistiu, em agosto, de tentar adquirir a Syngenta. Publicamente, os executivos de Syngenta e DuPont têm indicado interesse na consolidação do setor.
Agora o assunto é agronegócio.
O Mato Grosso tem tido fôlego para elevar o produto interno bruto, mesmo em meio à crise política e econômica que o Brasil enfrenta. O governador Pedro Taques, do PSDB, explica que o Estado atingiu superávit de US$12,5 bilhões em 2014.
Com a crise econômica, política, moral, ética que o Brasil vive hoje, apesar da queda do PIB do Brasil, Mato Grosso crescerá quase 3% esse ano. Né?
Puxa vida, 3% de crescimento.
2,9% de crescimento.
Olha aí, olha só, ouvinte. Não é só, o Brasil não é tudo que anda para trás, não.
Sim, e o Brasil não é só o eixo Rio-São Paulo. Né? Existe vida, né, fora desses grandes estados.
Conforme garante o governador Pedro Taques, a ascensão do Mato Grosso se deve muito à atuação no agronegócio brasileiro. O Estado é responsável pela maior produção de soja, algodão, milho, rebanho de gado e criação de peixe de água doce do Brasil.
Estamos criando em Mato Grosso algo semelhante ao INAC do Uruguai, em Mato Grosso o IMAC, o Instituto Mato Grossense de Carne, para que nós tenhamos a certificação, rastreabilidade, para que esse produto possa ter um valor agregado e conquistar mercados. Estamos fazendo isso também em relação ao algodão, para que Mato Grosso produza 58% do algodão do Brasil, é o maior produtor de rebanho bovino do Brasil. A ideia é que possamos criar esta marca, né? Tudo no sentido de respeitando, né, as regras trabalhistas, as regras ambientais e nós conquistarmos mercados internacionais.
O governador do Mato Grosso também destaca que a governança tem metas, principalmente de responsabilidade ambiental.
A nossa meta é aumentar a nossa produção sem a desmatar, respeitando as regras ambientais. Nós preservamos quase 63% do nosso território em unidades de conservação, reserva legal, APP. Isso mostra que hoje os nossos produtos têm um diferencial em relação a outros produtos.
Exemplo de eficiência do Estado é a junção das pastas da indústria, comércio e agricultura em apenas uma Secretaria do Desenvolvimento Econômico. O responsável pela gestão é Ceneri Paludo, que explica que a dificuldade de ascensão do Mato Grosso é a falta de conhecimentos por parte dos brasileiros.
As pessoas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, dos grandes centros, não conhecem o que é isso. E não adianta, porque ou a gente começa a fazer esse processo de divulgação e de promoção para apresentar isso para as pessoas, ou elas nunca vão conhecerem. Ou seja, a gente precisa quebrar essa barreira de falar, ó, existe um país, existe uma região no Brasil que está dando certo.
O secretário do Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso ainda ressalta que, para o Estado crescer mais, é necessário investimento em logística. Para ele, é preciso criar um ambiente de negócio mais propício, com melhor infraestrutura de estradas e rodovias.
Feira, JP.
A partir de hoje, aqui na Hora do Agronegócio, você está convidado a conferir as ofertas de frutas e verduras na Feira JP. Para estrear o quadro, indicamos o consumo de pêssego, ameixa e berinjela. Quem explica o motivo é o gerente da CEAGESP, Flávio Godas.
São produtos em plena safra, principalmente as frutas. A partir de agora, o produtor intensifica a produção e a colheita e são ótimas opções. Estão com oferta muito boa e qualidade muito boa.
Por outro lado, é bom ficar longe do limão, da maçã importada tipo Red ou Argentina e do tomate, que ficaram mais caros.
O limão é um produto a ser evitado, está na entre-safra. E aí os importados também, a maçã subiu bastante, o tomate nesse meio também voltou a subir. Quase R$ 4 é o quilo no atacado, preços já acima do patamar normal. Do tomate já é clima, né? É chuva na região produtora, de Minas, de São Paulo.
Os preços estáveis ficam por conta da cenoura, do alface e do repolho, já que não houve alteração de clima e a demanda também segue a mesma. Entretanto, o gerente da CEAGESP, Flávio Godas, faz um alerta para quem gosta de salada de folhas.
As folhas, principalmente, elas devem subir. Com entrada de período de chuva, alta temperatura, tendência de alta. A partir de dezembro deve acontecer isso.
Uma dica infalível é valorizar os produtos nacionais e deixar de lado os importados por causa da alta do dólar. A Feira JP volta na semana que vem com mais prestação de serviço e a colaboração da CEAGESP. Até lá!
Agronegócio é sustentabilidade.
Sustentabilidade com a Abag, com Luiz Cornacchione.
Bom dia, Tejão. Bom dia, ouvinte. É um prazer para nós aqui da Abag estar novamente aí no programa de vocês. Essa questão da sustentabilidade para o agronegócio é extremamente importante, né? A gente vem cada vez mais trabalhando nessa questão, só reforçando o que a gente já disse em alguns programas aqui, estaremos aí o agronegócio brasileiro e a BAG presente na COP21 agora em Paris, no próximo início de dezembro, e é um movimento importante, acho que é uma questão que a gente tem que cada vez mais perseguir, porque essa questão da sustentabilidade veio para ficar. Né? Hoje, inclusive, nós tivemos um evento em São Paulo, né? Semana passada. Eu queria aproveitar essa fala de hoje para mostrar a questão aí do lançamento do 15º Congresso Brasileiro do Agronegócio. Né? Nós, a BAG, já estamos indo aí para a 15ª edição do Congresso, e sempre trabalhando em temas atuais do agronegócio. O próximo congresso para 2016 vai abordar a questão aí do protagonismo, da liderança e também de sustentabilidade do agronegócio dentro aí de toda a sua cadeia produtiva. Tema esse que a gente vem trabalhando nos últimos anos e quer cada vez mais inserir, principalmente junto à sociedade, de que o agronegócio é parte da solução, né, para todos esses problemas e todos esses desafios, mais do que problemas, desafios que nós temos no campo aí da sustentabilidade. Então, estaremos fazendo um evento no próximo mês de agosto de 2017, como já é tradição para nós aqui da BAG, né, e o tema vai ficar na questão aí do protagonismo, da liderança e da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Então, nos próximos programas, Tejão, trarei mais detalhes dessa questão, mas eu queria só informar o ouvinte do lançamento que ocorreu aí no início dessa semana, ok? Muito obrigado, Tejão, mais uma vez pelo convite, obrigado, ouvinte, pela atenção e até a próxima oportunidade.
Finalizamos agora o primeiro bloco do A Hora do Agronegócio e não percam no próximo bloco uma entrevista especial com Almir Meirelles falando do porquê beber leite.
News. 7 horas 13 minutos em São Paulo, 21 graus. A Jovem Pan continua acompanhando tudo o que se passa no Brasil e no mundo. E você vem acompanhando aqui com a gente que o mundo olha para a França, olha para Paris. Neste domingo, o presidente francês François Hollande deve receber os principais líderes políticos do país para tentar dar uma imagem de unidade contra o terrorismo. Entre eles, o líder da oposição conservadora e ex-presidente Nicolas Sarkozy, e até o encontro também com a ultradireitista da Frente Nacional, Marine Le Pen. Nós tivemos a informação pela agência France Presse que 6 pessoas ligadas ao terrorista Ismael Mostefai, que atacou o Bataclan, estão sob custódia da polícia, incluindo o pai dele, o irmão e uma cunhada. Também, de acordo com a agência, um carro que teria sido usado nos ataques também foi localizado na cidade de Montreux, que fica próximo a Paris, e é o segundo veículo ligado aos ataques a ser localizado. Esse veículo, um Fiat preto, foi visto por testemunhas nos 2 locais atacados pelos terroristas na sexta-feira, primeiro na pizzaria La Casa Nostra, onde 5 pessoas morreram, e depois no bar La Belle Équipe, onde 19 pessoas morreram. A Jovem Pan ouviu vários especialistas ao longo da programação. Um deles é o professor de Relações Internacionais da FAP, Marcos Vinícius de Freitas, que infelizmente afirma que é impossível vencer a guerra contra o terrorismo.
Não há qualquer caminho específico de faça isto, diante do terrorismo, faça isto. Não existe nenhum roteiro pré-determinado. Na verdade, então, o que se pode fazer é pensar que esses ataques, eles evidenciam uma espécie do que a gente chamaria de globalização do terror.
Ouvimos, na verdade, Alexandre Hecker, professor de Relações Internacionais da Universidade Mackenzie. A Jovem Pan segue acompanhando. Continue com a Hora do Agronegócio.
Rede Jovem Pan News.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. Olha, nenhum dos 200 deputados e senadores que compõem a Frente Parlamentar da Agropecuária está saudando a mandioca. Entraram ontem, 11 de novembro à tarde, com um pedido de impeachment da presidente Dilma, com base nas pedaladas fiscais e descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O pedido foi protocolado e encaminhado ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O deputado Osmar Serralho, PMDB Paraná, disse que o motivo dessa decisão é, aspas, não suportar mais a indefinição política em que se encontra a nação enquanto a crise alcança proporções inimagináveis, fecha aspas. A Frente Parlamentar da Agropecuária, dessa forma, termina com a sua indecisão sobre o tema. Eles aguardavam que o deputado Eduardo Cunha colocasse em votação a PEC 215, que extrai da FUNAI o poder sobre novas reservas indígenas sem aprovação do Congresso. Mas o deputado Eduardo Cunha não colocou o tema da PEC dos índios em votação e os caras pálidas decidiram colocar essa questão em segundo plano e se uniram no impeachment da presidente. Quer dizer, são 200 deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária decididos sobre o impeachment da presidente. Quer dizer, o assunto está decidido no campo político do campo.
Agronegócio também é esporte.
Vanderlei Nogueira, mestre, grande amigo do mundo do futebol, do esporte. O que que essa coisa do campo do futebol tem a ver com o nosso agronegócio? Manda ver aí, Vanderlei.
Caro Tejon, na redação você lembrou da relação entre o mundo da bola e o agronegócio. Uma lembrança inteligente, como sempre. Todo mundo sabe, o futebol de salão bem jogado é fascinante. O Carlos Barbosa é um exemplo disso. A cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, tem pouco menos de 30 mil habitantes. Fica próxima de Bento Gonçalves e Caxias. É uma área de imigrantes europeus, mas com forte influência dos italianos. Na cidade que apoia o seu ótimo time de futsal, os moradores desenvolveram derivados de leite e a cooperativa de Santa Clara tem mais de 5 mil cooperados e é um ótimo exemplo do agronegócio brasileiro, que você enfoca também. O Carlos Barbosa, entre tantos títulos importantes, foi campeão da Copa Intercontinental da FIFA em 2012. Show na quadra, show no agronegócio. Um abração, Tejon.
Em campo, produtores e seus desafios.
Vamos ouvir mais informações com o repórter Marcelo Matos.
Produtores rurais ficam sem apoio do governo para o seguro das lavouras, apesar da promessa de prioridade do Ministério da Agricultura. O subsídio do Tesouro Nacional banca de 40% a 60% do valor dos prêmios das apólices para proteger culturas como soja, milho e maçã. Mas o governo comunicou que não tem mais dinheiro para o seguro rural neste ano, após o corte fiscal de 351 milhões de reais. O economista da Federação de Agricultura do Paraná, Pedro Loyola, ressalta a preocupação do setor.
Isso faz com que eles, né, no caso de um problema climático, de uma seca, uma chuva excessiva, eles tenham que renegociar suas dívidas que têm nos bancos no próximo ano. Isso já ocorreu em 2005 e 2006, e isso preocupa muito, então, os agricultores, porque fez com que eles ficassem durante 5 anos sem acessar crédito rural, pagando renegociação de dívidas.
A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, articulou uma medida provisória com a presidente Dilma que obriga o pagamento do seguro no mesmo ano do contrato. O presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Junqueira, descarta uma crise na produção do campo.
Se o seguro fosse algo em escala nacional, representativo, com certeza você veria rapidamente um encolhimento da área plantada. Mas como ele é não é representativo no Brasil, melhor dizendo, isso não deve ter impacto na produção.
O seguro rural iniciou o ano com uma previsão de receber R$ 668 milhões, mas após pagamentos referentes ao ano passado, perdeu R$ 351 milhões. Para 2015, ainda estavam previstos mais R$ 316 milhões, que já estão comprometidos. E o governo comunicou que não haveria mais contratações.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
E agora o sócio-diretor da Beef Point, Miguel Cavalcante, tem um recado para os ouvintes da Hora do Agronegócio. Bom dia, Miguel.
Olá, eu queria fazer um convite para você participar do Beef Summit Brasil, que é o evento que o Beef Point organiza, que está na terceira edição, agora dias 20, 21 e 22, na sexta, sábado e domingo de novembro, em Ribeirão Preto, em São Paulo. É um evento que a gente está esperando aí um público bastante grande, de cerca de 1.000 pessoas ligadas à pecuária de corte, para discutir, para aprender, para estudar, para conversar sobre os temas mais relevantes da pecuária de hoje em dia, né? Como você faz para que a sua pecuária de cria seja eficiente, você trocar informações com quem trabalha com pecuária de cria, com quem faz engorda-pasto, com quem faz confinamento, com quem faz integração lavoura-pecuária e até com quem trabalha com produção de carnes especiais, aí, carne de prêmio. A gente está reunindo as pessoas que fazem o melhor trabalho no Brasil nessas áreas e a gente vai estar discutindo, trocando experiências, trocando informações. Tem uma série de palestras, uma série de painéis de discussão. Bom, esse é o meu convite para você participar do Beef Summit Brasil 2015, dias 20, 21 e 22 de novembro. Em Ribeirão Preto, São Paulo. E se você quiser se inscrever, faça agora acessando o site beefpoint.com.br. Muito obrigado.
Porteira aberta.
Amigas e amigos, temos hoje aqui uma entrevista extraordinária, curiosa, muito útil para nós todos aqui, principalmente os consumidores, consumidores de leite. Eu amo leite, adoro leite. E nós convidamos o Almir Meirelles. O Almir Meirelles escreveu é o seu 8º livro. E este último livro do Almir chama-se Por que Bebemos Leite? Nutrição e História, para que você registre aí. Foi lançado pela editora Cultura e você encontra esta belíssima obra nas principais livrarias do Brasil. Por que Bebemos Leite? Meu caro Almir Meirelles, prazer imenso estar aqui conosco. Muito obrigado.
Bom dia, Tejon. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. O prazer é meu estar com vocês e poder falar um pouco sobre a minha obra e sobre leite.
Muito bem, olha, o Almir tem um currículo extraordinário, nasceu lá em Sete Lagoas, mineiro, né? E é economista, foi presidente da Associação Brasileira da Indústria de Leite Longa Vida, foi executivo aqui de grandes corporações, Leite Paulista, Grupo Vigor, e hoje é sócio-diretor da Brainstock. Agora, vamos então ao tema, assim, que é um tema que está polêmico e que eu encontro muita gente que diz, o ser humano não nasceu bebendo leite da vaca, então o leite faz mal e começa a não beber leite. Como é essa visão desse preconceito com relação, olha, o que é que tem de verdade nesse assunto do leite e o que é que tem de ideia boba por aí?
Olha, você olhar a história das dietas desde a época de Roma, evidentemente que muitas coisas foram se modificando, alterando a variedade de produtos alimentícios, a industrialização depois do século XIX, principalmente. E a cada momento, quem trabalha com nutrição acaba escolhendo demonizar um produto. Você se lembra que o ovo foi demonizado?
Por muito tempo.
Agora foi recuperado.
O café chegou a ser proibido em algumas épocas da história.
Exatamente, o café. A manteiga.
A manteiga também. Quer dizer, então, chegou uma época que a gente só podia comer margarina, lembra disso?
É um absurdo falar de manteiga, que é um produto natural, que é batido, praticamente não tem. Margarina vai ter 20 componentes, uma série de produtos que você nem tem ideia do que seja. Mas o que acontece é o seguinte, passou-se a condenar o leite por a questão da intolerância à lactose. Ora, se você é intolerante à lactose, evidentemente que você não vai beber leite. Intolerância também tem graus, não é? Tem gente que é mais intolerante ou menos. Sim. Então, a pessoa pode comer queijo e não tem nenhuma indisposição. Pode tomar iogurte, que tem menos, também tem.
Mas, de qualquer forma, é um fato.
É um fato agora. O que a gente estranha, daí a razão do prólogo que fala do leite na nutrição humana, é um nutricionista, um médico, recomendar uma pessoa que não é nem intolerante, nem alérgica à proteína do leite, a parar de tomar tomar leite e utilizar produtos lácteos na sua dieta. Isso para mim não tem sentido. Eu acho que todo alimento tem um papel na nutrição. O leite é um dos alimentos. Todos os alimentos têm limitações. É impossível você se alimentar de um produto só. O que eu defendo no livro? É que você deve ter uma dieta equilibrada. Essa dieta equilibrada inclui todos os produtos.
Ou seja, o assunto do leite, né? Ou seja, eu posso continuar tomando, então, o meu copo de leite antes de dormir, como tradicionalmente faço.
Com a maior tranquilidade, sem nenhum problema. Quem gosta de leite. Não, a não ser que a pessoa não goste, aí é questão de gosto. Porque tem gente que não gosta de chuchu, tem gente que não gosta de abóbora, tem gente que não gosta de camarão. Aí é outra questão. Mas do ponto de vista de alguma restrição científica que isso possa te fazer mal... Não, se você tiver alergia, realmente você vai ficar, como se você pode ter alergia a camarão, amendoim, tem vários produtos alérgicos.
E para essas pessoas que têm a intolerância, se eu não estou enganado, eu me recordo que uma das vantagens que tinha o leite de soja é que você tendo essa intolerância então à lactose, você pode tomar derivados como esse.
Mas hoje a notícia melhor é que você tem não só leite deslactosado, como você tem produtos, iogurte, queijo deslactosado. Você não precisa mudar a sua dieta em relação ao leite. São produtos que existe uma enzima que já quebra a lactose para que o seu organismo não tenha problema com a lactose.
Só aproveitando aqui a sua experiência, o leite de soja, ele é legal?
Olha, na verdade, não existe leite de soja. Na verdade, existe extrato de soja. Leite é de mamífero, não existe.
Leite de mamífero.
É até proibido você usar. Tanto é que deve estar extrato leite. Ou tem
é um
composto.
Extrato, né? É um suco.
Agora, a não ser que a recomendação médica seja incisiva com relação a isso.
Agora,
mas
nada
hoje,
contra, né?
Não, hoje existe a possibilidade de se continuar tomando leite ou consumindo produtos lácteos feitos com leite.
Muito interessante. Olha, Almir, esse seu livro é um livro que eu recomendo, eu vou ler com muito carinho, é o Por que Bebemos Leite. Hoje, neste mundo contemporâneo, ele consegue ter praticamente todas as comidas, o tempo todo à sua disposição. O que no passado antigo, né, não tinha, o lugar produzia só aquilo, o camarada só tinha aquilo. Hoje você compra e você tem acesso, muito acesso a um universo de alimento planetário, né? No supermercado do seu bairro.
A questão é que você tem acesso a uma alimentação e você deve aproveitar essa diversidade para manter um equilíbrio na sua dieta, de forma que cada alimento forneça a proteína, a energia, a gordura, aquilo que ele tem e pode te oferecer. É isso que o livro pede, equilíbrio.
Muito bom. Meu caro Almir Meirelles, muito obrigado por estar aqui conosco neste A Hora do Agronegócio. E olha, Por que Bebemos Leite? Nutrição e História. Um livro que temos que ler e ler para os nossos filhos, principalmente com esta sábia recomendação. O segredo da vida está na dose.
Exatamente.
Né? E eu continuarei adorando meu leite. Um leite pingado com uma bolachinha.
Isso. Uma maravilha.
Não tem coisa igual. Almir, pode se despedir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui. E sempre que você precisar de alguma informação, eu vou estar sempre disposto, porque é muito bom estar na Jovem Pan.
Obrigado. Obrigado, Almir. Valeu. Amigas e amigos, terminamos mais uma Hora do Agronegócio, com uma satisfação imensa de compartilharmos aqui com você. E agradecemos muito à produtora Mariana Grilli e à sonoplastia do Reginaldo Lopes. E ficamos aqui com esta música linda de Rolando Boldrin, Vide, Vida Marvada.
Corre um boato aqui onde eu moro, e as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra que me ratinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida mais.